Louvado seja o nome do Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para ouvir a sua santa e preciosa palavra. Quando cantamos o último hino, me veio o pensamento, quantas vezes e quão rapidamente nós falamos: Senhor, eu estou pronto para te servir, de fazer tudo por ti, de viver por ti e assim por diante. Mas, quando chega na prática, para nos tornarmos de fato atuantes, atuadores da palavra, então há entre a confissão dos nossos lábios e entre a ação, de fato, há uma distância. Que Deus possa, de fato, conceder graça, para que esse último tempo tão curto que ainda temos, que nós, de fato, estejamos à sua disposição, coloquemos-nos à sua disposição. E como Paulo pôde dizer, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que ainda vivo agora, isso vivo na fé do Filho de Deus. Isso é tão que pudesse tornar de fato assim, que se torne assim. Eu creio que o Senhor, quanto mais tempo, cada vez mais, Ele concederá tudo aquilo que Ele quer ver dentro de nós, Ele atuará. Porque ninguém pode pegar algo para si, a não ser que lhe seja pela graça dado por Deus. Eu desejo também hoje, nessa manhã, desejar as boas-vindas a todos de coração no precioso nome do Senhor. Eu gostaria de saber, teria gostado de saber quem nesse fim de semana está aqui pela primeira vez no nosso meio. Posso ver as suas mãos ou vocês poderiam se levantar nesse fim de semana. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, se levantem. Oh, muito bom. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos de coração. O Senhor vos abençoe. Amém. Nós nos alegramos de todo o coração. Como ontem à noite já disse, especialmente sobre isso, que portas se abrem, fronteiras são abertas. E quando ontem eu passei de Genebra, passando para Düsseldorf e li em diferentes jornais, estava de fato em um escrito: o Sr. Bush, ele pegou um pedacinho do muro de Berlim para passar para Gorbachev e lembrá-lo que ficou muito tempo em pé. E se vê de fato como as coisas tomaram o seu caminho. E como ontem à noite eu já disse, não basta simplesmente que observemos o que aconteceu ou acontece profeticamente, toma forma. Nós temos que utilizar esse tempo, porque quando as coisas estiveram já no ponto, quando não podemos mais comprar e vender, não mais pregar e assim por diante, então é tarde demais. Nós temos que agora comprar o tempo e para isso Deus do Senhor nos certamente concederá graça. Eu desejo continuar hoje com a contemplação da palavra. Vocês sabem que um pregador da palavra, ele pode falar de parábolas. Podemos falar do filho perdido hoje nessa manhã. Poderia-se falar que uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, e procurou tanto tempo até que a moeda caiu e até que encontrou. Poderia-se, de fato, falar de tantas parábolas e o tempo seria preenchido com isso. A pergunta seria somente se Deus pode cumprir aquilo que Ele, nesse tempo tão importante e sério, Ele quer cumprir. Parábolas, assim podemos especialmente em Mateus 13 ler, e eu desejo pelo menos ler um versículo que nos dá grande explicação, que em um versículo estão duas palavras ou dois termos, de um lado parábola e do outro lado, no segundo versículo aqui, dos mistérios. eu lerei aqui Mateus, capítulo 13, versículo 10 e 11. Mateus 13, versículos 10 e 11. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nas parábolas haviam mistérios do reino dos céus. Todos os outros ouviam somente as parábolas, mas não chegavam a saber os mistérios do reino dos céus que estavam nessas parábolas. E a explicação o Senhor, Ele mesmo, deu diretamente, referindo-se ao profeta Isaías. E assim está escrito a partir do versículo 12: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz... Vocês perceberam do que se trata? E neles, então, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. O Senhor, Ele falou em parábolas para que a Escritura se cumpra, mas nessas parábolas estavam os mistérios do reino do céu ocultos, estavam envoltos em parábolas. E posteriormente, vocês podem ler, eu creio que está no Evangelho de João, capítulo 16, onde está, ele não falou mais em parábolas com eles. João, capítulo 16, versículo 25: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas. Compreendemos isso? Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, não envolverei, não ocultarei mais, para que não seja visto. Chegará a hora. Então, não mais falarei em parábolas convosco, mas abertamente vos falarei. Eu desejo ler de Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminados os vossos olhos do vosso entendimento. Percebe? O profeta Isaías disse: com olhos que veem, não veem; com ouvidos que ouvem, não ouvem. Eles não têm compreensão, não têm revelação, não têm acesso no seu coração. Com os crentes é diferente. A eles, o espírito da revelação, da sabedoria divina, da verdadeira revelação através do Espírito Santo, não o que uma pessoa tem a dizer, mas o que o Espírito diz às igrejas. Aos Coríntios, Paulo escreve, não falamos com palavras de forma humana, mas sim como o Espírito ensina, assim falamos. O reino de Deus não é um reino de compreensão, é um reino que pelo Espírito Santo é atravessado, guiado e marcado, e todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Filho e o Espírito de Deus guia em toda a verdade. Amados, eu não creio que nessa manhã precisamos falar de conversão. Eu creio que já nos convertemos ao Senhor. Eu creio que podemos hoje seguir adiante, como já ontem à noite foi, para que a palavra profética para nós que nos tornamos crentes seja colocada à luz do castiçal, para que melhor ainda, mais profundamente, possamos reconhecer o tempo no qual vivemos e para de todos os lados, a partir da Escritura, possamos iluminar o que de fato agora está passando, está acontecendo. Porque muito brevemente tudo terá passado. E se houve um tempo alguma vez no qual nós tivéssemos que nos abrir ao Senhor e pedir-lhe para que nos dê olhos iluminados no coração, então é agora e revelação pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 19, está ainda: e quanto mais firme nos está a palavra profética que possuímos, e fazeis bem para atentar a ela como uma luz que brilha num lugar escuro, até que venha o dia pleno e a estrela da alvorada abra em vossos corações. A palavra profética, nós não podemos dizer frequentemente o suficiente que agora vivemos numa era profética e com isso deve ser expresso, se cumpre de fato a profecia bíblica na nossa geração. E nós temos que pesquisar na Escritura e para ver o desenvolvimento, o progresso desse desenvolvimento e para disso vermos quão próximos chegamos do fim. E ainda quero dizer que nesse lugar não há lugar para política. E mesmo assim há coisas que simplesmente que alcançam uma na outra e têm que ser mencionadas. Nós vemos também o amado povo de Deus em Israel, às vezes com dor interior, especialmente em ligação com isso, se constatamos como eles estão se esforçando para serem reconhecidos pelo Papa. Eu não sei como vocês seguem as coisas, o que nas suas cabeças se passam, nos seus corações, mas eu observo essas coisas muito bem. E por quê? Eu quero vos dizer, está no profeta Daniel, que este homem fará uma aliança com Israel. Hoje, diríamos, relações diplomáticas, e especialmente quando arqui-inimigo dos judeus, ele se deixou festejar na sinagoga em Roma, como Elias mesmo, e o Salmo 115 foi cantado, sempre foi um pedido de serem reconhecidos politicamente. As coisas estão a caminho, e eu vos digo hoje, o arrebatamento da congregação noiva e o fechamento da aliança entre o Vaticano e Israel, eles vão cair muito próximos um do outro, muito próximos um do outro. Hoje, nós não temos tempo para entrar dentro da palavra profética, mas eu sei o que digo, e o que eu digo é de acordo com a palavra de Deus. Nós, de fato, temos que atentar em cada fase do desenvolvimento nos nossos dias. O Sr. Glenn em breve estará em Israel e dará, falará sua palestra. Eu sequer quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Vamos entrar na contemplação da palavra que nos atinge hoje e nos possa ajudar hoje para que nós tenhamos a visão geral. Isso queremos ressaltar repetidamente. Não só uma coisa parcial, mas sim uma visão geral que recebamos daquilo que acontece atualmente. E eu afirmo que não há um povo, nenhum outro povo melhor informado nesses dias do que o povo de Deus, porque lá onde revelação divina não há, lá as pessoas ficam tateando no escuro, eles ficam adivinhando, mas lá onde a palavra profética encontrou lugar e foi revelada pelo Espírito Santo, se tornou uma clara luz que brilha num lugar escuro. Eu desejo, como foi dado pelo Senhor, e não posso de outra forma, ler juntamente Antigo e Novo Testamentos. Vamos ir a Amós capítulo 2, Amós capítulo 2, versículo 11. Quantos creem que também o Antigo Testamento é a palavra de Deus? Amém, amém. Mas certamente, certamente, amém. Amós, capítulo 2, a partir do versículo 11, aqui está. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos, nazireus, são consagrados a Deus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Assim o Senhor, ele julgou a situação, e creiam em mim, até o dia de hoje, nada mudou nisso. As pessoas permanecem sempre como são, mas também Deus permanece Deus. Somente quem se coloca do seu lado ouvirá a sua palavra, aceitará e será grato. Vocês ordenaram aos profetas dizendo, não profetizeis? Se um profeta não pode mais falar profeticamente, mas então o que ele deve falar ainda? Essa é justamente sua tarefa? Para isso ele veio? Um pregador, ele veio para pregar. Um evangelista, para evangelizar. Um ensinador, para ensinar. Um pastor, para se cuidar das ovelhas. Mas um profeta, ele está aí para que Deus fale através dele e possa revelar, sim, falar o que ele quer falar. Isto ele quer fazer pela boca de profetas. A segunda passagem, em Amós capítulo 7, Amós capítulo 7, versículo 12, aqui vemos o que foi feito com o profeta. Amós 7, a partir do versículo 12. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e come ali o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Um argumento bonito, né? Justamente lá, no lugar mais alto, estava válido que profetas, como Elias, por exemplo, e outros também, foram enviados para o povo inteiro, e eles, em lugar mais alto, eles tinham que pregar aquilo, anunciar aquilo que Deus lhes havia comissionado aqui. Ele deve, então, ir embora, porque o lugar onde ele começou a pregar e anunciar o que Deus lhe havia comissionado, não cabia a essa casa real aí. Então está adiante, E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, ou escola de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, ou amoras silvestres, nenhum profeta, que já desde os de criança, como lemos de Jeremias, antes que estivesse formado no colo da mãe, eu já te determinei para profeta para os povos e te consagrei. Aqui encontramos um homem que posteriormente foi determinado para esse ministério, chamado, e ele dá sua desculpa: eu não sou sequer profeta, eu não venho de uma escola de profetas, mas sou um cultivador de amoras silvestres, mas o Senhor me tirou de após o gado, me tirou de após o gado, e o Senhor me ordenou: vai e profetiza ao meu povo Israel. Há homens que desde o começo foram chamados, há outros que então pelo Senhor foram determinados e são buscados. Então, Eliseu estava cultivando, foi chamado. Onde quer que estavam, não importava. Se Deus queria falar, ele encontrou alguém através do qual ele pôde falar para dizer aquilo, o que ele tinha que dizer. No versículo 16 está: Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida e a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amados, é uma coisa muito séria que se Deus envia alguém que ele mesmo determina como profeta. Nós sabemos, especialmente em Mateus 24, o Senhor falou que no último tempo virão muitos falsos profetas, falsos cristos, mas o mesmo Senhor também deu a promessa que viria um profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha sobre a terra. E que Deus, nessa era profética, precisou de alguém através do qual falou. Isso ficou claro, isso é claro para nós. Um pregador, um evangelista, tem seu lugar, e cada um possa cumprir o seu lugar corretamente, e o ministério, de acordo com a vontade de Deus e com o prazer de Deus. Mas o evangelista não pode tomar o lugar de um profeta, não pode assumir. Assim como o profeta não pode assumir o lugar de um evangelista. Cada um no campo, na tarefa que Deus lhe concedeu. Na congregação do Novo Testamento, deve falar dois, no máximo três profetas, assim Paulo escreveu aos Coríntios, e nós somos muito gratos que na congregação em Coríntios, antes, diferente de Efésios, algumas coisas foram de lá para cá, para cima e para baixo. Assim, o homem de Deus teve que dar essas ordens bíblicas, deixou por escrito, para que nós tivéssemos uma orientação espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 29, está: E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Muito claro. Não precisa de interpretação, profeta devem vir dois ou três, chegar a palavra. Profetas do Novo Testamento não são homens que só predizem coisas, mas que aquilo que foi a palavra predita pelos profetas através de revelação reconhecem e podem ordenar para que nós possamos receber orientação espiritual. tudo havia sido já dito de antemão, assim está em Hebreus 1 escrito. Deus há tempos, de formas diferentes, falou aos pais através dos profetas. No fim dos dias, no seu filho. Sim, no filho, ele não somente falou, no filho, ele mesmo deu a resposta e se tornou ser humano por causa da humanidade. E a humanidade que fosse levada de volta ao estado divino, ele que tinha forma divina se tornou ser humano para que a humanidade pudesse ser levada ao estado divino novamente. Ele se tornou filho de Deus para nos fazer filhos e filhas de Deus. Que plano de Deus! E que glorioso, que maravilhoso, que não somente vemos e reconhecemos, mas que, de fato, podemos nos tornamos uma parte desse plano de graça, pela graça, pela viva esperança que carregamos dentro de nós, como filhos e filhas de Deus. E nós podemos, com o apóstolo João, exclamar: ainda não se tornou revelado o que seremos, mas quando se tornará revelado, então nós seremos iguais a Ele, porque o veremos como Ele é. O retorno de Jesus Cristo não será espiritual. O mesmo Jesus que foi levado ao céu, ele retornará da mesma forma como ele subiu. E nós seremos transformados. E com os que adormeceram em Cristo, que primeiro ressuscitarão, ao mesmo tempo, então seremos levados em direção ao céu. E então estaremos com o Senhor todo o tempo. Amados, nesse lugar, nós queremos a palavra de Deus assim como está escrita. E queremos que Deus, Ele, literalmente cumprirá cada palavra. Se está escrito que Deus, que aqueles que já adormeceram com Cristo, os trará, com Cristo, então Ele os trará. E se está escrito que os mortos ressuscitarão primeiro, então primeiro eles ressuscitarão. Se está escrito que então nós que vivemos e restamos seremos transformados, então nós seremos transformados, porque a palavra de Deus diz assim. Se está escrito então que então ao mesmo tempo seremos levados em direção a Ele, nesse ponto de encontro, não no Arizona, o ponto de encontro não será na União Soviética ou na República da Alemanha, o ponto de encontro da noiva com o noivo será nos ares, e juntos nós iremos para as bordas, a ceia das bordas do Cordeiro. Essa é a Santa Escritura, assim ensina a Palavra de Deus. Tudo mais são fantasias. Aqui vai adiante, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, então o primeiro se cale. Que palavra maravilhosa! Nós estamos aqui entre nós. Vamos assumir que durante essa palestra do Conselho de Salvação Divino chegasse um ponto, não chegasse ao seu direito, e o Espírito de Deus, ele insistiria que esse ponto ainda fosse iluminado. Então, de repente, o irmão Rus poderia, assim, por unção do Espírito, poderia se levantar, um irmão vir para frente, e esse ponto, então, que não foi suficientemente iluminado pela revelação que justamente lhe foi dado, ser iluminado. Amém. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus aqui. Eu desejaria que esse estado aqui em breve estivesse. Porque não é dado tudo para um. Deus, ele repartiu a coisa. E por isso somos gratos. Agora chegamos a uma expressão que é muito importante. Versículo 31. Porque todos poderíeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui não é somente dito do Espírito de Deus, mas dos Espíritos dos profetas. O Espírito da profecia, o Espírito da profecia, que de forma diversa se revela, aqui no capítulo 12, 11 e 12 podemos ler, a cada um é concedido a revelação do Espírito para o seu melhor. 1 Coríntios 12, versículo 7. Aqui é falado de espíritos dos profetas. Há de fato uma parte da história da salvação que é tão compreensiva e assim de todos os lados tem que ser iluminada. Espíritos dos profetas, não espíritos evangelistas, não espíritos ensinadores ou espíritos de pastores, mas como está aqui, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu não sei quanto no momento vocês podem fazer com isso. Eu desejo ler adiante, qual seja de Apocalipse 22, para nos mostrar claramente, a partir da Santa Escritura, mostrar infalivelmente que esse termo, especialmente, é aplicado na parte profética da Escritura, Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, percebemos aqui, eu leio da Escritura, não aqui de cor, e essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quando o Espírito de Deus vem sobre um ou sobre outro, para que a parte profética seja revelada, então, esse é um atuar direto de Deus. Então, não é somente ouvido uma pregação evangelística, então Deus é ouvido, então o Espírito fala através de boca humana para que a parte profética seja apresentada e ao povo de Deus seja dado visão e visão geral. E segue adiante com esse termo, Espíritos e profetas, em ligação com o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, as últimas palavras do versículo 9, então versículo 10. Apocalipse 19, a última frase do versículo 9, então versículo 10. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o espírito da profecia, como tradução, dependendo da tradução. Sabemos que é pensado com isso, em português, espírito de profecia. João veio à ilha de Patmos, ou foi banido lá, para quê? Pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Assim está escrito no capítulo 1, escrito. Nenhum outro sentido e propósito, perseguição ou sem perseguição? E banido ou sem ser banido? Deus também nisso tinha um propósito e um sentido. Às vezes nós pensamos, teve que acontecer assim? Vamos deixar agir e fazer? Ele guiará tudo para o bem, sim, para o bom. Vocês sabem, eu estive uma semana na ilha de Patmos, alguns anos atrás, e sentei lá na cova, que há uma, não há outra sequer, na qual João esteve, e li Apocalipse, não sei quantas vezes, somente Apocalipse, sempre li, reli. Eu vos digo, eu estive grato a Deus no fim dos dias, pela clareza, pela luz, por tudo que Deus concedeu. Há momentos na vida de um crente que parecem ser mais importantes que outros. Há dias e horas, há vivências que simplesmente não podemos esquecer. Não que é um lugar, mas especialmente quando nos abrimos ao Senhor e interiormente deixamos a revelação se tornar a revelação. Aqui está a revelação preto no branco escrito. Isso não basta. Tem que ser através do Espírito ser revelado a cada um. A revelação tem que se tornar uma revelação. E então se torna luz ao nosso redor. O testemunho de Jesus e o Espírito da profecia. Nós ouvimos o Espírito das promessas da profecia. Ouvimos que os Espíritos são submissos aos profetas e, naturalmente, os profetas são submissos ao Espírito, senão Deus sequer poderia fazer isso. Deus não precisa de pessoas que... Ele precisa de pessoas que se subordinam a Ele e não a outra pessoa. E Deus sabe precisamente o que Ele faz e a quem Ele pega e através de quem Ele pode falar. Ele sabe precisamente, através desse, eu posso passar os meus próprios pensamentos. Eu posso falar através dele. Ele não tem seu próprio programa. Assim foi com todos os profetas, com os homens que Deus enviou. Voltando a ontem à noite e ligado com a palavra que acabamos de ler, do Espírito da profecia e o testemunho de Jesus, vamos ir a Apocalipse 12. Chegamos aqui a esse ponto, Apocalipse 12, no versículo 17 está: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós lemos, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, há pessoas que recebem o mesmo testemunho de Jesus Cristo. Então, o Espírito da profecia, nos últimos dias, tem que estar atuante na congregação. A congregação está fundada sob revelação, ligado com a fé em Jesus Cristo. O que o Senhor disse naquela época, carne e sangue, não te revelaram isso, mas o meu Pai no céu. Desde o começo, revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Assim vai até o fim o que Paulo escreve aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Precisa ser revelado através do Espírito. Pessoas têm o testemunho de Jesus. E quem são? Os que compreenderam ou que aceitaram o ministério profético e com isso colocaram-se do lado de Deus nessa geração, porque somente quem reconhece isso e é encontrado naquilo que Deus determinou para esse tempo e faz agora, então ele pode ter parte naquilo que Deus faz. Quem não caminha junto sequer pode ter parte nisso. Assim não é somente hoje, assim foi sempre. Isso pode soar duro para alguém, mas não é duro. Quem nos dias de João Batista passou ao largo do seu ministério, ele passou ao largo de Deus, com todo alarido, com todos os cantar de salmos, tocar órgão e o que quer que ainda fazia parte. Compreendemos isso? Quem nos diz Jesus Cristo passou ao largo dele e disse, não queremos que esse reine sobre nós, assim por diante, ele passou ao largo daquilo que Deus fez. Não foi uma pergunta se queremos pertencer ou não, se tratava de vida e morte, de existir ou não existir. Todas as vezes, todos que eram agraciados por Deus reconheceram o tempo da sua visitação divina. E quem não reconheceu esse tempo que Deus, pela graça, concedeu, ele teve, então, suportar que juízo veio sobre aqueles que não aceitaram receber a graça. Então, aqui também, testemunho de Jesus Cristo. Eu creio que, de fato, é o Espírito Santo ligado com a profecia bíblica que nós, como povo de Deus, nesses dias, nos dá a iluminação divina. E também a palavra profética deixa brilhar em clara luz quão gratos somos a Deus pela revelação de Jesus Cristo. E também está escrito aqui, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser através do Espírito Santo. Assim, até o dia de hoje, muitos podem eles contar, imitar uma coisa, mas a partir de si mesmos, por convicção interior, você somente pode fazê-lo se de fato te for revelado através do Espírito Santo. E então você sabe que Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Aleluia! Então você sabe, por revelação divina, então Papa e o diabo podem vir, então todas as pessoas podem vir. Mesmo se você não pode explicar, no teu coração você sabe, revelação é uma substância divina, não é uma coisa que nós imaginamos, mas, de fato, uma substância pela graça. Tudo fundado em revelação. O Espírito pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade, ainda hoje. E as pessoas quebraram a cabeça, como Deus pode ser um e pode ser três, e no céu, está no céu e na terra, e oram aqui e aqui a resposta lá. Nós não quebramos a cabeça de forma nenhuma. Nós regozijamos em nossos corações e dizemos, como está escrito em Deuteronômio, Deus está acima no céu e debaixo na terra. Ele pode se revelar como Ele quer e aonde Ele quer, ao mesmo tempo. Deus não está mais no céu, só está na terra. E se Ele está na terra, não está mais no céu. Então o céu está vazio. Ele preenche todo o universo e fala, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. E onde ele está? Não está, então. Davi disse no Salmo 139, se eu fosse ao confim da terra, estarias lá, e se eu entrasse, escondesse no inferno, tu estarias lá, e a tua mão também lá me guiaria. Deus está presente em todos os lugares, é Ele presente e todo-poderoso e onisciente, e esse único e verdadeiro que existe e sempre existirá. Ele se revelou a nós em Jesus Cristo. Ele pode dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Quão gratos somos pela revelação. Quantos ficaram adivinhando, se esforçaram, queriam compreender. Agora não é o tempo da compreensão, agora é o tempo da revelação. Eu desejo ler adiante de Apocalipse capítulo 13, palavras muito importantes e versículos para seguir adiante com ontem à noite. Eu não sei se podemos tocar tudo isso aqui sem entrar mais profundamente e mais detalhadamente nessas coisas. Talvez pela causa do contexto de Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 3, e a primeira parte, o versículo 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Talvez até aqui. Eu quero que isso não seja somente uma pregação, mas também ensinamento bíblico, para que você atente. Aquilo que posteriormente, como besta sobre a terra, com 7 cabeças e 10 chifres, é mostrado, anteriormente é mostrado como o dragão que lá está lá em cima, mas é derrubado. E é tão importante isso para que vejamos onde Satanás terá o seu trono direto aqui sobre a terra. Sobre mim vem uma santa ira. Se as pessoas procuram esse homem nos judeus e nos gentios, e não lá onde ele está e o lugar, e se a Bíblia descreve o lugar e descreve a ele precisamente, então o cego pode até achá-lo. João viu um dragão vermelho no céu, Satanás, a velha serpente. Ainda Apocalipse 20, ele é mencionado assim no primeiro versículo. Apocalipse 20, versículo 1, ou versículo 2 também, ou somente versículo 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e assim por diante. Eu desejo que vejamos claramente, assim como o Deus vivo em Jesus Cristo se revelou, e aqui tem uma congregação viva, qual seja a congregação do Deus vivo, trouxe a existência, assim Satanás fez o seu, tem o seu representante e a sua causa. Ele tem na terra que ele denomina, coloca como coisa de Deus. Eu desejo ler adiante no capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 9, e então versículo 13. No versículo 9 lemos, Apocalipse 12, versículo 9, está: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse grande dragão, Satanás, o diabo, foi precipitado, e bem no fim também será precipitado. Ele, na terra, tem o seu trono, fez o seu trono. Eu vos lerei da Santa Escritura. No versículo 13 está, Apocalipse 12, versículo 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então, primeiramente, lá em cima, ele foi derrubado, e aqui embaixo, ele continuou. 7 cabeças, 7 chifres, assim apareceu o dragão no céu. Eu lerei agora de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vocês percebem? A mesma coisa que João viu lá, o Satanás que ele viu lá em cima, que foi derrubado, aqui embaixo, ele fez a mesma coisa. 7 cabeças, 10 chifres. Algo mais satânico não existe sobre a terra. Eu leio adiante. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então está, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Vocês ouviram? Quem dá a essa besta que vem do mar, o que significa na profecia bíblica, água e mares, vocês podem ler. Em Apocalipse 17 está escrito, em Apocalipse 17, versículo 15, então, e disse: as águas que visse, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Agora vem aqui uma besta do mar dos povos, E o dragão dá a essa besta o seu poder e o seu trono. Compreendemos isso? Compreendemos isso? Assim diz a santa palavra de Deus. Quão gratos somos por cada passagem bíblica que podemos ler, por cada texto que ilumina cada vez mais, até que todo o quadro geral, através da revelação, se torna claro diante dos olhos. Vocês podem ler adiante. Posteriormente, o dragão será adorado, que deu poder à besta. Eu não sou uma pessoa que julga, porque eu mesmo necessito de graça diante de Deus até o fim, mas a humanidade, se quer estar consciente que não adora Deus, eles sequer sabem, eles pensam que vão ao culto a Deus, mas que culto a Deus é esse? Se olhamos ao redor, nos edifícios, lá nos prédios, lá, onde deve acontecer um culto a Deus, e todos os ídolos, e todos se vê. Então, onde está o culto a Deus? Não há culto a Deus lá. Culto a Deus há, onde o Santo Deus pode se revelar, e no Espírito, e na verdade, é adorado. Não onde se cai diante de uma Madonna de Chestova. Eu sequer quem colocou lá? Quem a fabricou? Deus certamente não. Também isso tudo se tornar revelado. Tem que ser trazido só ao povo. De outra forma não é possível. Vocês veem então que a coisa diabólica aqui na Terra está ligada diretamente com o diabo. Assim como a coisa divina sobre a Terra está ligada com Deus. Dois reinos diferentes. Um, o reino de Deus através de Jesus Cristo. O outro, o reino de Satanás através do anticristo. Isso deve ser exclamado claramente em todo o mundo. A congregação de Jesus Cristo está do lado de Deus e não do lado do anticristo. Não pensem que isso é pensado com maldade, mas pensado com bondade, porque aqueles que não veem claramente, mas isso tem sido dito claramente a essas pessoas, para que vocês vejam que não somente como besta todo um poder é falado, mas de repente também um indivíduo está diante desse poder. Às vezes eu até sorriso um pouco quando leio em jornais do exterior sobre o tempo do terceiro Renato, terceiro nazista, e falam sempre dos alemães, a Alemanha nazista e a Alemanha de Hitler. As pessoas não são tão muito assim, mas falam assim por detrás, assim, não são claros assim como eu. Às vezes não são muito, muito mansas, e isso faz parte da pregação da palavra, ser direto às vezes. Mas nós todos que passamos por isso, podemos lembrar disso. Quantas vezes foi falado de besta? Há uma palavra naqueles anos todos, do terceiro reinado nazista lá, que vinha alguém no uniforme amarelo que tinha lá o sinal lá, então se falava assim, esse é um animal, esse é um grande animal. Vocês conhecem? Claro, todos conhecemos. Todos viram isso. Sempre, se vinha alguém lá com grande lá e tinha mais umas condecorações, esse é um animal, um grande animal. Isso ainda está na boca do povo até hoje, ainda até hoje assim. O que eu quero dizer, eu não quero dizer, eu quero Deus deixar dizer o que ele já disse. Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido, quem é esse? Quem foi o Lhe? Lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se lhe poder, não a ele, a este, a ele, sobre toda a tribo e língua e nação. Quem é esse ele que tem todo esse poder, que esse poder está aí, sabemos, mas quem é esse ele? Quem é esse ele que está incorporando esse poder, como é aplicado esse poder? Também sobre isso não ficamos adivinhando, mas Satanás tem seu representante aqui sobre a terra e todo o poder está à sua disposição. Sabemos, quando o Senhor passou pelas tentações, Satanás já tinha prometido todos os reinos da terra, mas nós sabíamos, quando vier o tempo, ele é o herdeiro de toda a terra. E nesse momento, quando ele colocar um pé sobre a terra e uma pé sobre o mar, como o proprietário original, então no céu e na terra será ouvido. E tudo estremecerá, porque esse é o momento quando ele colocará o seu direito em ação. Ele não somente nos redimiu, ele também determinou essa terra para que seja renovada e o milênio aconteça aqui, e então que um novo céu e uma nova terra venha. Poder sobre todas as tribos e línguas e nação. Quem atuará esse poder? Alguém dos Estados Unidos ou da Rússia? Nenhum de nós crê nisso. Ou da China? Também nenhum crê. Quem tem um pouquinho de temor de Deus e conhece a Santa Escritura, ele sabe de onde o poder será atuado. E nós não nos enganamos. Isso talvez ainda não nos poupará de um pequeno tempo quando sentiremos, mas tudo o que Deus permite, isso somente nos servirá para que nós nos soltemos mais ainda dessa terra e simplesmente exclamemos: venha em breve, Senhor Jesus, e faça um fim para toda essa aflição. Deus já saberá o que é necessário para isso, para que finalmente o Espírito e a noiva falem o mesmo, qual seja, somente exclamem: vem, Senhor Jesus. Hoje, ainda não é tão assim, mas pode se tornar assim muito rapidamente. O que se refere a este ele, esse indivíduo, se refere a esse indivíduo, ainda desejo brevemente ler de Apocalipse 17, Apocalipse 17, aqui dois versículos somente, Apocalipse 17, versículos 9 e talvez versículo 11, 17, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. Vocês todos leram isso? Ou as sete cabeças são sete montes sobre as quais a mulher está sentada. Onde há a cidade dos sete montes aqui sobre a terra? Onde a Igreja Mundial reina e está? Quem ainda não percebe o tempo mulher, perceberá em breve, rapidamente. E assim como a mulher pega a semente para dar luz à vida, assim a congregação foi determinada para carregar a semente divina dentro de si, para que filhos e filhas de Deus pudessem ser nascidos. E a semente é a palavra de Deus. Mas aqui está a igreja caída, a prostituta, a grande prostituta, a mulher que está cheia de nomes de blasfêmia. Não a congregação. A congregação está descrita em Apocalipse 12, ou seja, com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que significa que a congregação neotestamentária está curada com a doutrina dos 12 apóstolos. E dessa congregação, de fato, da congregação apostólica, bíblica apostólica do Novo Testamento, então será nascida a multidão vencedora e será arrebatada a Deus e seu trono. Vocês compreenderam isso? Aqui diz: quem tem compreensão, tem sabedoria, não a tua e a minha sabedoria, mas a sabedoria divina, junto com aquilo que Deus concede. E aqui, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. No versículo 11, lemos então: e a besta já era, e já não é, e ela também, o oitavo, e é do sete, e vai à perdição. Então vê as dez chifres e ainda por diante. Eu tenho que agora quase sorrir. Isso já contei aqui, mas não causa dano se falar mais uma vez. Quem pode crer que no meio do Vaticano se recebe uma revelação de Deus? Quem está ligado com Deus, ele recebe. Eu, de fato, vivenciei 1964, se eu ordenei o tempo corretamente. Lá, eu estava fazendo um visita com um grupo americano e coloquei-me junto com esse grupo. E diretamente, diante de cada passo que fazíamos, o guia lá nos explicava: senhoras e senhores, prezados senhores e senhoras, eu vos desejo dizer algo, qual seja, nós nos encontramos agora, não na Itália, mas estamos no Estado próprio, nós estamos agora no Estado Vaticano. Então ele contou tudo o que faz parte do Estado, e quando ele fez essa listagem, veio a revelação sobre a palavra que acabamos de ler. Eu mesmo, o oitavo, pertence ao sete, e por isso que as pessoas não encontram, porque ele está lá submerso, mas Deus o ressaltou. Não se preocupem, ele é o oitavo, mas somente há sete cabeças. Mas um surgiu aí, é o oitavo, e ele vai à perdição. Também sobre isso ainda falaríamos, podemos falar muitas coisas e explicar isso em detalhes. Deus fez tudo certo. Vocês sabiam que de 1929, o Estado Vaticano é o Estado Vaticano. Vocês sabiam como as coisas se decorreram? Temos que, uma vez, ler isso tudo em detalhes para compreender como também as coisas foram preparadas para o tempo do fim, para que tudo tivesse seu caminho de acordo com a profecia divina. Graças seja ao Deus vivo por isso. Ele cuidou e ele fará até o fim. Nós poderíamos ainda ler muitas passagens. Eu desejo somente ler Apocalipse 14, 19, 9, 14, 9 e fechar com Apocalipse 15, em Apocalipse 14, isso me parece muito importante. Temos três mensagens divinas. Três anjos são vistos voando no céu, e cada um deles tem uma tarefa diferente. Assim como Deus pôde mostrar o dragão no céu a João, que depois se encontra na terra, e a congregação com mulher que vê no céu e está na terra, e aqui com 12, coroado com a doutrina das 12 apóstolos, aqui Deus também pode revelar claramente que as coisas que são mostradas no céu, aqui sobre a terra, acontecem. E vocês todos falarão amém em breve, não se preocupem. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Uma pergunta: o que está em Mateus 24, versículo 14, escrito? O evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos por testemunho, então virá o fim. O evangelho, o puro, eternamente válido evangelho, como os nossos irmãos no tempo dos apóstolos proclamaram, tem que ser proclamado assim, agora no fim, a todos os povos, línguas e nações. Por que vocês pensam que todas as portas se abrem? Por que as fronteiras caem? Por que Deus faz tudo isso? Certamente para que a sua palavra se cumpra e o seu eternamente válido evangelho seja proclamado em toda a terra. E tão verdadeiro quanto Deus disse, isso acontecerá? Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não pode e não passará. Segue o versículo 7. Justamente após a proclamação do eternamente válido evangelho, vem a seguinte explicação, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Hoje eles adoram o mar e as fontes das águas e dizem: a natureza é nosso Deus. Mas então vem aqui a exigência: não o que é criado que seja adorado, mas o Criador dos céus e da terra. e ele lhe seja trazida, a ele seja trazida a glória. Então segue um terceiro, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, um segundo anjo dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Cada um que bebe desse cálice se torna bêbado. E ele não caminha mais o caminho direito, não pode mais. Ele fica cambaleando para lá e para cá. E então, nós podemos pegar a palavra profética Jeremias 51, tal palavra convincente que até mesmo um que pertence ao sistema tem que ser dominado por essa. Jeremias 51, versículo 7. Um cálice de ouro era Babilônia para o Senhor, que embebedou toda a terra, e do seu vinho os povos beberam. Por isso, os povos perderam a compreensão. Escrevi eu isso? Isso o Espírito Santo escreveu. E pensam quanto o profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias viveu, os profetas de Deus eram homens de Deus, através dos quais ele podia atuar, agir e predizer as coisas. E ouço isso também. De repente, a Babilônia caiu e foi esmagada. Lamentai sobre a cidade. Tragam bálsamo para suas feridas. Ainda talvez haja cura. Então, versículo 9. Creio, não há mais cura. Nós quisemos curar a Babilônia, mas não era para ser curada. Deixem consigo mesma. Deixam sair cada um para sua terra. Amém, aleluia. Quem quer curar a Babilônia, chega tarde demais. Somente há um chamado, saí, povo meu, separai-vos. A cura, mas não para a Babilônia, mas para todos que saem da Babilônia, que saem do maldito sistema, deixam atrás de si, e para serem abençoados pelo Deus vivo. Por que eu tive que dizer isso? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Quem pregar um outro evangelho, a não ser aquele que nós pregamos, o que está escrito lá? Seja amaldiçoado. É um sistema amaldiçoado. E temos que dizer isso ao mundo inteiro e dar o chamado, sair, porque ainda é tempo da graça, ainda o evangelho é proclamado e as pessoas podem se tornar crentes e sair do falso para o que é correto. Quantos pentecostais existiram? Eu mesmo conheço os dois irmãos que naquela época contaram com o cardinal Máximo lá, o cardinal Ber, colocaram as mãos sobre ele para que ele fosse batizado com o Espírito. E de fato, os guardas do cardinal Ber, de repente, ouviram um tumulto lá e entraram e puxaram esses dois irmãos de cima dele. Eles balançaram sua cabeça e falaram, fale. E ele não podia sequer mais falar. Ele tinha passado tudo para ele. Muitos tentaram curar a Babilônia. E até hoje, pensam de fato muitos carismáticos que poderiam curá-la e não sabem que eles mesmos, por favor, se tornam enfermos. Eles não tiram as pessoas de fora, mas eles caem lá dentro e eles não percebem. Eu desejaria que um dia o estádio de Düsseldorf estivesse à minha disposição para que a palavra do Todo-Poderoso Deus fosse proclamada. Isso me move para isso, com todo o poder. Assim como os anjos são mostrados aqui e as coisas foram anunciadas, assim, sobre a terra, devem tomar seu caminho. Apocalipse 14, versículo 9, e seguiu ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas quem sabe quem é a marca da besta? Quem sabe quem é a besta? Quem sabe dessas coisas? Eu repito-me hoje. Um dia, nós de coração seremos gratos que Deus enviou um profeta na nossa geração para que todas as coisas fossem reveladas que nós jamais teríamos sabido. E eu me incluo isso de coração. Eu sou, devo isso a Deus, dizer a verdade. Eu não saberia nada o que sei e não poder proclamar aquilo que proclamo. Se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta, sobre o qual o espírito da profecia descansava sobre ele e do qual via a palavra profética e podia dar a revelação, o que antes não podia ser visto. A palavra ainda está, ou ainda vai aos profetas, mas então há tais que não são profetas, que vêm lá da terra e plantaram também almoras silvestres. E quem pegar isso lá na Hungria saberá como se parecem, ou figos em Israel. Em Israel nós pegamos os figos das árvores, vocês sabem. Deus então pega aqueles que não são profetas e coloca a palavra de profeta nas suas bocas e deixa dizer proclamar aos povos e nações. Eu digo muito abertamente, eu não sou profeta, mas uma coisa eu sei. Eu recebi a palavra profética por revelação, carrego no meu coração. É uma parte, se tornou uma parte de mim, também de você. A palavra de Deus se tornou revelação viva para você? Ou você ainda tem que se esforçar, pensar sobre isso, como as coisas são? Ou elas são te mostradas por revelação? Veja o quão importante, somente uma passagem bíblica, Apocalipse 15, versículo 2. Aqui está, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro de cristal e tinham as harpas de Deus. Quem estará no mar cristalino? A grande massa crente que passa ao largo daquilo que Deus faz e mistura tudo? Não. Lá estará a multidão vencedora que ficou, perseverou na aprovação, que tem a vitória sobre a besta, sobre a imagem, o seu número do seu nome. Isso não cairá no nosso colo. E também não será feito fácil, mas pela graça de Deus, nós sabemos, mesmo se vir um tempo de provação sobre nós, o que então virá, o que espera sobre nós após o tempo de provação, qual seja a eterna glória e salvação, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, que não entrou nenhum coração humano, isso Deus preparou àqueles que o amam. E quem quer amar a Deus, então ame completamente, não com o coração partido, mas completamente para Jesus, todo para Jesus. Assim nós queremos passar pela vida, plena dedicação e recepção das verdades divinas, como através da revelação do Espírito, pela graça nos foram concedidas. Não nós fazemos uma diferença, Deus fez a diferença. E já através do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, no capítulo 3, deixa anunciar lá, ou no segundo, então percebereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amados, eu disse já frequentemente, nós vimos Cristo através da revelação divina, pudemos reconhecê-lo, sabemos que Ele é Emmanuel, Deus conosco, e da mesma forma pudemos ver quem é o anticristo, e é o Espírito de Cristo em nós que tem que ser contra o anticristo, porque uma coisa e a outra são como dia e noite, como luz e trevas. E assim nós cremos que Deus nos visitou com misericórdia nesses últimos dias, não somente que nós nos tornemos crentes, mas que nós o reconheçamos e o poder da sua ressurreição e o tempo no qual vivemos, os sinais do tempo, a mensagem divina do chamado para fora, da correção, do ser trazidos de volta para o evangelho original de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos, pois assim Deus prometeu na sua palavra, e assim acontece diante dos nossos olhos. Não será grande massa, será multidão chamada para fora, que através do Espírito da Palavra foi nascida para fora, redimida pelo sangue do Cordeiro, ligada com Deus. Nós caminhamos unidos coração a coração, e também entre nós tem que se tornar diferente. O amor de Deus tem que dominar, reger nossos corações e mentes. Nós temos que nos colocar debaixo da direção do Espírito Santo e ter a língua domada, a não ser que sirvamos a Deus com ela. Certas coisas têm que acontecer com todos nós ainda. Também isto Deus concederá pela graça a Ele, ao nosso Senhor elevado e Salvador, Jesus Cristo, que caminha entre os sete castiçais de ouro, que ainda hoje fala, ainda hoje age, que ainda hoje contempla a congregação como castiçal de ouro, que os sete anjos e as sete estrelas têm na sua mão direita. Ele ainda hoje é aquele cuja direita está elevada. A direita do Senhor está levantada, e a direita do Senhor mantém a vitória. E aqueles que vencem tudo, eles terão com a multidão vencedora, estarão no mar cristalino, são mostradas lá. O Senhor nos conceda a sua vitória que Ele consumou no Gólgota, e nos conceda o poder vencedor para que nós possamos vencer tudo e sejamos encontrados dignos para encontrarmos com o Senhor quando Ele retornar, para levar os seus para o lar. A Ele, ao Deus vivo, seja glória e gratidão, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos agradecer ao seu irmão Russo. Você orará? Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua santa e preciosa palavra, pela palavra profética, Senhor. Senhor, céus e terra passarão, mas a tua palavra não pode voltar vazia. Ela tem que cumprir, Senhor, aquilo que foi falado pela boca dos profetas, pela boca dos apóstolos. Tem que se cumprir. Nós vemos nos nossos dias, ó Deus, não a partir de nós, Senhor, mas a partir da tua graça, nos foi concedido, Senhor, de ver. E por isso nós te adoramos e te agradecemos intimamente por tua poderosa palavra também nessa manhã. Nós não vimos palavras de homens, nós ouvimos a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Glória e gratidão, honra e adoração seja ao teu maravilhoso nome. Pessoas podem passar ao largo da tua palavra, não vem, Senhor, mas aos teus, Senhor, tu concedes graça e concedes luz e compreensão da tua palavra. Graça seja a ti por isso. Honra, glória, louvor e adoração seja trazido a ti. Conceda graça a todos, Senhor, que vieram e ouviram a tua palavra. Conceda graça a todos, Senhor, para que recebam, levem aos seus corações e deem a glória e o louvor a ti. Aleluia. Fiel Senhor, então queremos trazer os pedidos, Senhor, dos amados que colocaram aqui petições, trazer diante de ti. Tu és o grande médico e ajudador. Tu podes agir. Para ti não há fronteira, Senhor. Seja no leste, oeste, norte ou sul. Tu conheces o teu povo, tu conheces o anseio, tu sabes o que cada um necessita, Senhor. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti, pedimos a ti intimamente, ajuda os amados irmãos e irmãs, ajuda todos, Senhor, que necessitam de ajuda. Nós confiamos em ti, Senhor, e sabemos que tu concederás, acima de pedido e compreensão, receba a honra, receba o louvor e receba a adoração, no santo nome de Jesus. Amém.